Ezequiel, é a leitura que faremos agora. Ezequiel 36, de 25 a 27. A palavra de Deus diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Meus irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Eu estava conversando um dia desse com o pastor Gustavo, falando que algumas vezes a gente vem aqui e fala assim: como é difícil preparar um sermão. Como é difícil, muitas vezes, você conseguir concatenar todas as ideias que vêm ao teu coração, que você vai lendo o texto, sabe, as coisas vão fluindo, e provavelmente no meu coração, se eu pudesse, eu pregaria aqui uns 3 dias seguidos sobre o livro de Ezequiel. Quando Deus me deu esse texto, eu senti uma necessidade enorme de ler o livro todo. E eu não sei se você já leu Ezequiel, eu não sei há quanto tempo você não lê o livro do profeta Ezequiel, ou se você é daqueles que só conhece Ezequiel 37. Que é o que todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria conhece, o Vale dos Ossos Secos, que é uma coisa assim, tremenda, né? Lugar cheio de osso, vai entrando pele junta, nervo, você consegue imaginar isso. Só que me parece, gente, que a gente não consegue entender tudo o que esse capítulo 37 diz, enseja, orienta, ensina, se a gente não lê tudo o que veio antes e não lê o que vem depois. Todo o livro é incrível. Todo o livro é impressionante. E me faz ficar chocado quando reli tudo aquilo que Ezequiel precisou fazer por ordem de Deus para que o povo tomasse uma decisão, afinal de contas. Ezequiel foi um profeta de exílio. Ele estava na Babilônia, preso, quando profetizou. Foi deportado na segunda leva da deportação do povo para a Babilônia. E Deus manda Ezequiel fazer umas coisas muito estranhas. Eu vou falar aqui uma só. Ele precisava ficar amarrado, Deus quis que ele ficasse amarrado, preso, de lado. E a comida que ele comesse tinha que ter sido cozida, meio que assada, com fogo oriundo da queima de fezes humanas. Consegue imaginar a cena? Mas ele foi tão obediente, que Deus falou assim: olha, vou mudar o negócio, não precisa fazer com fezes humanas, pode fazer com fezes de vaca. Mas mesmo depois de todas as figuras, metáforas, às quais Ezequiel se submeteu por obediência, Deus disse assim para ele: eles não vão te ouvir. Você consegue entender isso? Consegue entender o que está encerrado em todos os capítulos desse livro impressionante sobre os alertas de Deus, sobre os avisos de Deus, sobre a condição pecaminosa do povo, até que finalmente a coisa mudasse a partir de um gesto apenas do povo: arrependimento. Arrependimento. Foi só a partir do arrependimento que as coisas mudaram. E aí, a partir do capítulo 33, tudo muda de figura, vem exatamente essa figura incrível do capítulo 37, e a partir daí Deus vai restaurando a nação. Aliás, Deus restauraria Israel, usaria as outras nações e também faria o mundo conhecer a sua glória. Tudo isso, gente, para dizer que nessa manhã eu quero refletir com você sobre avivamento pessoal. Sobre essa condição nossa que, a partir da transformação que Jesus Cristo opera, talvez devesse ser a nossa condição mais normal, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã genuína. Mas, pastor, por que dizer isso? Porque, gente, se nós vivêssemos o Evangelho genuinamente, se fôssemos os tais representantes de Cristo de forma genuína, inequívoca, o mundo estava melhor. Você não acha, não? O mundo estaria melhor. Eu brinco, sempre brinco. Eu não sei nem se é brincadeira mais. Que a gente às vezes sai, termina o culto aqui, você vem à frente, responde o apelo. O pregador faz aquele apelo movido pelo Espírito Santo. Você sai do seu lugar, vem aqui contrito, chorando muitas vezes, se ajoelha, cai aqui. Um conselheiro vem sobre você, os pastores vêm aqui e oram por você. E aí termina o culto, você vai animado para casa, caramba, aconteceu algo tremendo na minha vida. E aí você pega o seu carro e ali naquele retorno, parece que não aconteceu nada. Porque você quer matar a pessoa que furou a tua frente ali. Tô falando alguma coisa difícil assim? Não, né? Isso quando não acontece aqui no estacionamento. Gente, Cristo mudou você, transformou você, amém? Hoje tivemos batismos aqui. Celebração da transformação. Mas a gente precisa dar bom testemunho disso. A gente precisa falar para as pessoas disso. Nós precisamos viver isso mais intensamente. É ou não é verdade, gente? Por isso eu quero refletir com você sobre esse avivamento. A mudança que muitas vezes nós queremos para o mundo parece que não atinge a gente. Por isso a gente precisa falar sobre avivamento pessoal mesmo. Por isso eu tenho um pedido para você. Traz para cá toda a sua atenção. Traz para esse momento, você que está cultuando na igreja digital, olha, tenta se desvencilhar de tudo que está ao teu redor e presta atenção só aqui, agora. Porque eu, certamente, o Senhor que já tem falado ao teu coração, vai falar um pouquinho mais. Você recebe isso, amém? Eu tenho certeza que você conhece uma fábula muito... muito antiga, mas que é uma fábula que nos alerta contra os perigos da acomodação. Reza a fábula, conta a fábula, que quando você pega uma rã, você já sabe onde eu vou parar, e coloca essa rã na água quente, ou sapo, né? Mas a rã é mais legal. Se coloca a rã na água quente, ela pula. Conhece essa? Né? Mas, que se você coloca a rã na água normal, na água ambiente, e acende o fogo, e a água vai esquentando, e a rã está ali achando que está em São Lourenço, né? E a água termal, ela está achando que está tudo bem, só que está esquentando um pouquinho mais, e a rã não está nem aí, está de boa, de repente ela morre. Aquilo que era prazeroso em algum momento se torna mortal. Aquilo que era bom se torna a causa da morte da rã. E me parece, meus irmãos e irmãs, que sob algumas circunstâncias, nós temos vivido a vida como a rã dessa fábula. Nós estamos cercados de água por todos os lados. Estamos nos acostumando a viver como o mundo vive. Estamos nos acostumando a resolver problemas à revelia de Deus, confiados na nossa experiência. Alguns muito capazes, confiando no próprio intelecto, no próprio gênio, e nós vamos cozinhando. Nós temos lidado com o mundo, muitas vezes como a rã tem lidado com a água na panela, só que a gente não está reparando. Assim como na fábula, a água está esquentando. Consegue entender isso? Agora, isso é antigo na história do povo de Deus. No texto que lemos, nós vemos exatamente a história de um povo que estava vivendo a revelia de Deus. No lugar mais alto da adoração, não estava mais o Senhor. E eu falei isso hoje lá na classe. À luz da palavra de Deus, todo pecado é igual, é um erro, afasta você de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui acerca da idolatria. Deus não gosta de idólatra não, tá? O lugar que é de Deus é só de Deus, amém? Você está entendendo isso? E se aquele povo, o povo de Israel, colocava outras divindades, com o passar dos anos, dos séculos, alguns de nós colocamos outras coisas, que assumem o papel de divindades. Portanto, muito cuidado com a idolatria. Ezequiel, o texto que lemos, o profeta que escreveu, que lemos, como eu disse, ele é um profeta de exílio, é um profeta exílico. Ele exerce a sua missão profética em meio ao exílio babilônico. Como eu falei, houve três deportações. Na primeira foi Daniel e seus amigos, lembram? Livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, histórias incríveis. Na segunda vai Ezequiel e depois há uma terceira. Na terceira, culmina com a destruição de Jerusalém e do templo. É nesse ambiente geopolítico confuso e que não fez nada bem para Israel que a nossa história está. Jeoiaquim foi rei de Judá e se insurgiu contra os babilônios. Ele morre durante o cerco de 598. E é aqui, como eu falei, que acontece a primeira deportação. É aqui que Daniel e seus amigos são levados cativos para a Babilônia. Jeoiaquim é sucedido por seu filho, Joaquim. Mas o reinado desse rei foi muito curto, coisa de um ano, muito rápido. Ele se rende e também é levado cativo para a Babilônia. Ezequiel vai com ele. O rei que sucede Joaquim é Zedequias. Se você, minha irmã, meu irmão, se vocês estão aí planejando o nome de um filho, está aí, ó, Zedequias. Mas a história de Zedequias não é boa. Ele é colocado para reinar por indicação da própria Babilônia. Mas em algum momento ele se insurge contra a Babilônia. E isso custou caro. Os babilônios sitiam Judá, imagine isso, eles sitiam a cidade, eles adentram a cidade e executam os filhos de Zedequias na frente dele. Mas não fizeram só isso, eles arrancam os olhos de Zedequias, parece uma cena de Game of Thrones, né? No seu pior momento, e levam Zedequias preso para a Babilônia. Um ambiente de terror. Ezequiel está no meio disso tudo, profetizando contra a desobediência de Israel, profetizando que eles deveriam se arrepender, profetizando que tinha coisa pior por vir, caso se mantivessem distantes de Deus. Eles precisavam de um avivamento. E o mais incrível, como eu disse para vocês no início, é que o povo não acreditava que coisas piores pudessem acontecer. Jeremias, que foi um profeta quase que contemporâneo, mas não exílico, traz na sua narrativa alguns pontos que nos fazem ter essa certeza. Lá em Jeremias 5,12, o povo dizia: nenhum mal nos sobrevirá. Olha a rã na água quente. Nenhum mal nos sobrevirá. Em Jeremias capítulo 14, eles diziam: não vai ter fome nem guerra. Falsos profetas estavam ali profetizando isso. E eles preferiam dar ouvidos aos falsos profetas do que a voz do próprio Deus através de Jeremias. O que eu estou querendo dizer aqui para você nessa manhã, preste atenção, é que nós precisamos de um avivamento pessoal, eu e você, ainda que pessoas digam que não, ainda que existam pessoas que digam que está tudo bem quando não está, ainda que haja pecado e profusão no meio do povo. Nós precisamos de um avivamento, gente. Nós precisamos viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, e isso intensamente, diariamente, o tempo todo. Ou fazemos isso, ou provavelmente teremos o destino da rã. A mensagem de Ezequiel, e a contra esse otimismo infundado dos israelitas. O livro então de Ezequiel percorre uma história de avisos, graves avisos de Deus, do juízo de Deus, até que finalmente, a partir do arrependimento, o povo pudesse de novo ter esperança. Para facilitar a nossa jornada, eu queria que nós pensássemos agora, um tempão depois, no apóstolo Paulo e na visão doutrinária que o apóstolo Paulo tem de cada um cristão, de cada um irmão, irmã que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Significa dizer: Deus habita em você. Amém? Você recebe isso? Deus habita em você? Amém? Mas você parece que você está tímido. Deus habita em você? Amém?
Amém?
É desse jeito. Deus habita em nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. É o que ele diz lá em 1 Coríntios: vós não sabeis que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É o que aprendemos com a palavra. Ele reforça a ideia em Romanos: entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Imagine seu coração como lar do Espírito. Imagine seu coração como a casa do Espírito. Ao longo dos anos, meus irmãos, sempre que alguém ousou pregar sobre avivamento, e eu não quero aqui fazer um histórico de tudo isso, mas uma ideia é fundamental. Se você usa a expressão avivamento, uma outra ideia é decorrente dessa. É a ação de Deus na tua vida, é a ação de Deus na vida da igreja. Amém? Não é um plano mirabolante de um líder, não é o plano de um ou outro, não. O avivamento é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E quase sempre, pessoal, começa com arrependimento e oração. Arrependimento e oração. Entrega. Envolve rendição completa, total. Você sai de cena e entra em cena o Espírito Santo de Deus. É assim. Estamos falando de avivamento, da casa do avivamento, estamos falando de cada um de nós. Morada, lar do Espírito Santo de Deus. E tudo isso foi só a introdução para a gente poder falar um pouquinho daquilo que lemos. Guarda bem, se está com a Bíblia aberta, então Ezequiel 36, 25. Quando nós buscamos o avivamento pessoal, quando temos consciência de que nós podemos ser a casa do avivamento, nós precisamos, necessitamos, é fundamental limpar a casa. Nós precisamos limpar essa casa. Olha o que diz o versículo 25 que lemos. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. A água, desde o tempo de Levítico, era usada em cerimoniais litúrgicos para purificação. Muitos motivos, eu não vou ler todos aqui, tem muita coisa. A grande questão aqui, a grande diferença, gente, é que nesses rituais litúrgicos, quem fazia a purificação eram os sacerdotes. Mas no caso da nação de Israel, quem faria a purificação? O próprio Deus. Percebeu a diferença? Saem de cena os sacerdotes, os intermediários. Agora, quem haveria de fazer a purificação do povo era o próprio Deus. Você entende a ideia, então, de você ser o templo do Espírito Santo, e quem é que vai agir na tua vida para transformar a tua vida de uma vez por todas? O próprio Senhor. Você recebe essa palavra? O próprio Senhor está agindo na tua mente, no teu coração, modificando sentimentos, fazendo sair aquela raiva louca que você tem da vida, trazendo temperança, fazendo brotar em você o fruto do Espírito Santo, trazendo você alegria mesmo quando a coisa está complicada, contentamento. Gente, só o Espírito Santo é capaz, só o Espírito Santo é capaz de deixar você sereno quando todo o entorno está implodindo. Isso é muito sério. Uma ou outra pessoa consegue, por uma história de vida, sabe, se manter ali, mas olha, a maioria de nós, eu e a maioria dos que estamos aqui, dos que estão cultuando online, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, e é Ele que nos ajuda, é Ele que limpa o pecado, e nós precisamos falar sobre pecado. Nós precisamos falar sobre pecado. E se você é aluno desta escola bíblica, da escola bíblica da nossa igreja, ou veio para cá, hoje nós tivemos movimento de membros, gente que veio de outras igrejas, se você é bom aluno da escola bíblica, você sabe que pecado é errar o alvo. É ou não é verdade? O problema é que nós gostamos tanto dessa ideia que deixamos de lado todo o resto, toda a teologia do pecado. E não se resume só nessa expressão. Parece que a gente está... Os pastores aqui trabalham todos na mesma sala, né? Todos. Todos nós estamos ali. E aí, de vez em quando, um faz uma pergunta difícil para o outro, né? E aí, eu perguntei ao pastor Joel: Joel, eu estou com a ideia de colocar o nome do sermão de domingo de hipóxia. Aí ele riu e falou: já conversou com o pastor Joel? É gentil igual o pastor Tiago. Ele olhou para mim e falou assim: o irmão não teria outra ideia? Aí eu pensei assim, deve estar muito ruim. Né? O Maurício, né, querendo, né, não, olha, se você explicar direitinho, né, eu falei, não, já entendi, melhor não. Hipóxia, gente, é a falta de oxigênio, no caso da hipóxia cerebral, a falta de oxigênio no cérebro. Resumindo essa história, eu li de um piloto da Força Aérea Americana, que ele estava numa subida com um avião. E se você viu Top Gun, é mais ou menos aquilo ali que acontece. Ele estava numa subida enorme, muito grande, e ele estava perdendo já os sentidos, os batimentos que eram monitorados ali, ele já estava perdendo, e de repente alguém perguntou para ele: cara, você precisa sair desse movimento aí, você vai perder os sentidos. E ele respondeu exatamente o seguinte: tá tudo bem. Segundos depois, ele desmaiou. E uma das coisas que acontecem, uma das muitas coisas que acontecem com o ser humano quando ele tem esse fenômeno, quando acontece com ele, é que muitas vezes ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele pode inclusive estar num estado de euforia, de tranquilidade. E muitas vezes, gente, somos nós, com os nossos pecados, que agimos assim. Parece que a gente está sem oxigênio no cérebro. Porque as pessoas perguntam, está tudo bem? E a gente está no maior dos erros, vivendo uma vida absoluta, totalmente. E a gente responde, está tudo bem. Lembram da Hannah, água quente? A palavra dessa manhã é para que você saia desse lugar, do lugar onde as rãs ficam. É que você vença esse fenômeno da hipóxia. Saia daí e comece a reconhecer a presença do pecado. Talvez na tua vida, talvez no seu entorno, incomodando você como você talvez não tenha ainda percebido. Mas preste atenção, o pecado é uma realidade, ainda que as pessoas não gostem de falar sobre isso, ainda que as pessoas não gostem de ouvir sobre isso, o pecado é uma realidade. E aí a pergunta, muitas vezes incômoda, e que passa por uma autoavaliação muito sincera, é: temos consciência do nosso pecado? Você tem consciência do seu pecado, ou dos seus pecados? Você tem consciência do que está acontecendo? Porque, gente, a palavra de Deus, do Éden até a nova terra, de Gênesis a Apocalipse, não tenham dúvidas, há menções expressas sobre pecado. Isaías cunha talvez uma das palavras mais duras sobre isso, quando ele diz que os nossos pecados esconderam de nós o rosto de Deus. Nós precisamos falar sobre pecado. Jesus traz uma mensagem de arrependimento, inclusive, e o apóstolo Paulo diz: porque nós pecamos, nós estamos destituídos da graça do Senhor. O pecado nunca foi algo bom, e nós precisamos lutar para tirar o pecado da nossa vida. É uma luta de todo dia, meu irmão, minha irmã. É uma luta para que você possa chegar ali naquele retorno e encará-lo só como mais um momento da sua vida. Ou quem sabe, amanhã, diante do seu chefe. Ou quem sabe, na sua casa, lá com seu filho, ou com a sua filha, ou com seu pai. Nós precisamos lutar contra o pecado. Você está nessa? Amém? Você está nessa, meu irmão? Na luta contra o pecado? Eu não sei qual é, você sabe. Uma coisa escondida, um rito que você cumpre aí, está lá dentro da sua gaveta, no seu armário, na mala, no seu celular, no seu computador, lá na sua empresa. Às vezes ninguém sabe, ninguém vê, você sabe. Você vê, e o Espírito Santo de Deus também. Precisamos lutar contra o pecado. Precisamos lutar contra o pecado. Os entulhos do pecado precisam ser retirados da nossa vida. Os entulhos do pecado precisam ser retirados da nossa vida, de dentro da nossa casa. E é isso que o Senhor continua fazendo hoje, graças a Deus. Fez naquele tempo e continua fazendo hoje. Lá pelo capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel, o povo reconhece o seu erro, o povo reconhece o seu pecado. Nossas ofensas e pecados são peso sobre nós, e estamos desfalecendo, estamos morrendo por causa deles. Como então poderemos viver? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, era tudo que Deus queria ouvir. O povo reconhecendo o seu erro, Porque sabe o que o Senhor diz depois? Deus diz assim, Deus manda Ezequiel dizer ao povo, diga-lhes, eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem, voltem-se dos seus maus caminhos. Deus não tem prazer na morte do pecador, Ele se alegra quando o pecador se arrepende, amém? Isso é avivamento. Mas é preciso reconhecer que a casa está cheia de poeira, é preciso reconhecer que a casa está cheia de entulho, quem sabe tem mofo aí, que precisa ser retirado, que precisa ser extraído de uma vez por todas. Que cômodos da sua casa tem entulho? Pecado, coisa que precisa sair daí. Na busca do avivamento pessoal é fundamental reconstruir as estruturas. O texto que lemos segue dizendo que dar-vos-ei um novo coração, o Senhor dizendo, né? Dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Gente, se para muitos de nós reconhecer o próprio erro é uma luta, quase somos incapazes de fazer isso, muitos de nós, é preciso dizer também que a reconstrução é algo muito difícil. Há quem diga que fazer obra de algo que já está pronto é muito mais difícil do que construir algo novo, é isso mesmo? Parece que essa figura se aplica na nossa vida espiritual. Como é difícil reconstruir algo, como é complexo. É por isso que tem a ver com Deus, porque Deus é capaz de derrubar essas estruturas frágeis, construídas sobre a areia, e dá para cada um de nós casas construídas sobre a rocha. Você recebe isso? Amém. Glória a Deus, porque é desse jeito que Ele faz conosco, tira a gente da incerteza da areia e coloca a gente sobre a rocha. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Preste muita atenção nisso. Deus não faz reformas superficiais. Deus não faz reformas superficiais. Ele quer agir profundamente. Ele quer ir ao âmago do teu ser, da tua história. Ele quer transformar tudo. Tudo, absolutamente tudo, nada escapando à sua ação. Ocorre, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes nós somos aqueles que queremos controlar o processo e colocamos muitas vezes diante de Deus uma parte do problema, dizendo, Senhor, isso aqui está bom aqui, essa partezinha aqui está bom, isso aqui deixa que eu resolvo. Somos inteligentes, capazes, cheios de estudo, fazemos isso ou aquilo, temos experiência de vida, já tenho uma certa idade, consigo resolver isso sozinho. Deus não faz reformas superficiais, Deus quer você por inteiro, meu irmão. Vou repetir, é de rendição que nós estamos falando aqui. Sai você e entra o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer o que Ele quiser na tua vida. Aquela coisa toda que você era tão apegado, sai desse lugar. Esse lugar não tem nada a ver com você. Se o Senhor está dizendo para você sair daí, parar de ir em determinado lugar, não fazer mais o que você está fazendo, sai daí agora, assuma um propósito diante do Senhor, de fazer apenas aquilo que Ele quer, e não aquilo que você quer. Quando nós aplicamos o teste de dons, no Ministério Soma, liderado pelo pastor Felipe aqui na igreja, nós explicamos às pessoas na hora de fazer o teste, não marque aquilo que você gostaria de ser. Não faz isso, vai dar errado. Mas invariavelmente, nós vemos algumas pessoas que fazem isso, aí o resultado dá o quê? A pessoa tem todos os dons, dá, tem todo, eu queria ser assim, eu também queria, mas não é isso. Isso ocorre em vários aspectos da nossa vida. Nós vamos querendo controlar o processo. Mas entenda, o Senhor quer mudar tudo, mentalidade, sentimentos, emoções. Quer usar a palavra dele para ser o seu manual de arquitetura. Olha aí, coisa boa. Lê a Bíblia, não precisa levantar a mão não, mas assim, aí dentro de você, faça esse gesto, para não constranger você. Você está lendo a Bíblia? Está lendo? Está orando? Você é crente, meu irmão, eu e você somos crentes, cristãos. Alguns estão nos visitando aqui, por favor, entenda essa palavra. Nós precisamos da palavra. Você está com a sua aí? Está com a sua Bíblia aí? Pega aí a sua Bíblia. Antigamente a gente fazia isso. Os pastores da época do irmão Silviano faziam isso. Não é? Não é? Está com a sua Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Olha aí. Pode levantar. Está com o seu celular? Está no celular? Levanta o celular. Pode fazer isso também. Olha aí, você que está no chat aí da igreja, diz aí, eu estou com a minha Bíblia. Você lê a palavra? Você está lendo? Faz diferença para você? Muda o teu dia? Muda o teu dia quando você lê a palavra? Te prepara para o teu dia quando você lê a Bíblia? Gente, o que nós somos sem a palavra? Você precisa entender o motivo pelos quais as pessoas atacam a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeita. Quando um pastor, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você sabe o que é profecia? É quando um pastor pega a palavra de Deus e prega categoricamente a palavra de Deus. Mas pastor, por quê? Porque se profecia é a mensagem de Deus ao povo, gente, a Bíblia é a palavra de Deus ao povo, amém? É desse jeito, não é de outro. Na busca pelo avivamento, terceiro e último ponto, na busca pelo avivamento, nós acendemos as luzes. É fundamental acender as luzes. Eu quero complementar o texto do profeta Ezequiel com uma pequena parte lá de Mateus, no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E provavelmente eu vá dizer agora a coisa mais autoajuda, mais coach que eu já disse em toda a minha vida. Mas esse texto me permite dizer uma coisa para você. Você nasceu para brilhar. Você entendeu? Quem é de Cristo aqui? Levanta a mão. Amém. Pode abaixar. Você é a luz do mundo. E você não pode se esconder. Não se esconde a luz. A casa arrumada, limpa, morada do Espírito Santo, foi feita para brilhar. Sabe por quê? Porque a partir disso, outras pessoas também conhecerão a mensagem de salvação. Também vão experimentar a mensagem de salvação. As pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas conhecerão de Deus através de você. A casa limpa, ela ganha vida. A casa limpa, ela ganha calor humano. A casa limpa ganha luz. A casa limpa se torna um farol. Deus deseja habitar em você e a partir daí alcançar todo mundo. Ele podia ter estalado os dedos, não podia? Ele é Deus. E muito mais do que aquela luva lá dos Vingadores, ele tem todo o poder. Mas ele podia ter estalado os dedos, mas não. Ele prefere usar você. Aliás, diz isso para a pessoa do seu lado, ele prefere usar você. Ele prefere usar você. É o que aprendemos na revelação. A casa agora, meu irmão, minha irmã, você e eu, somos a base de operações do reino de Deus. A casa agora é o lugar de irradiar a luz do Senhor, a presença dEle. A casa agora é o lugar da proclamação do Evangelho. Essa é a casa. Isso sou eu, é você. E eu poderia fazer uma pergunta e não quero constranger ninguém com isso. Aliás, em nenhum momento eu quis. Mas se eu perguntasse, quem é que está sendo iluminado pela luz da tua casa? Você teria uma resposta boa? Quem sabe? Porque alguns fazem da sua casa quase que um lugar onde os agentes secretos se reúnem. Você conhece o agente secreto do reino de Deus? Ninguém sabe que ele é crente? É sério, ninguém sabe. Ele é um... olha... mas tem casa que parece, sabe, aquele lugar que é a embaixada do reino. Tem bandeira, tem festa, tem celebração. Ah, todo mundo sabe. Que casa é você? A casa dos agentes secretos ou a embaixada do reino? Por isso eu preciso dizer a você que toda essa história começa na limpeza do teu coração, na consciência do pecado. Mas não termina aí. Termina quando você compartilha Jesus. Termina quando você fala do amor que te alcançou. Quando você é discípulo. Olha o tema do discipulado voltando. Termina quando somos discípulos de verdade. Por isso eu quero encerrar fazendo uma perguntinha apenas, mais uma, a última, antecedida por esse sinal. E a irmã morre de vergonha. Será que não está na hora de limpar a casa? Hein? Será que não está na hora de falar assim, Senhor, já deu, não quero mais esse tipo de vida. Eu não quero ser mais alguém que vive às espreitas, meio que me escondendo. Eu quero ser teu embaixador, eu quero que todo mundo saiba. Eu quero experimentar esse avivamento, eu quero ser a casa do avivamento. Eu quero falar de Jesus pelos cotovelos. Eu quero ser aquela pessoa que outros vêm procurar. Eu contei aqui recentemente, não aconteceu comigo, mas aconteceu lá em casa. Lá em casa mora uma pessoa incrível, mais conhecida como minha esposa. E a Dog Hero, que cuida do nosso cachorro. Se você não sabe, eu tenho um cachorro brabo, muito brabo, e que atende pelo nome de Todinho. E aí ele não é tão brabo assim. E ela fica com o Todinho quando, por exemplo, nós estamos aqui. Ele tem aquilo que chamam de ansiedade de separação, não consegue ficar sozinho. Um dia, a Michelle procura a Rosana e fala assim, o porteiro daqui se acidentou, está para perder a perna. Vai no hospital comigo? E ela veio falar comigo, olha, é onde o hospital? Minha primeira pergunta, onde é que é o hospital? Ah, é na Mangueira. Eu falei, você vai lá, meu amor, olha o perigo. E a resposta foi aquela resposta obediente. eu vou. Obediente a Deus. E ela foi. E o menino, que estava com a cirurgia de amputação da perna marcada para um determinado dia, a Rosana foi lá. E ela orou por aquele garoto, e, enfim. Procurou fazer aquilo que a casa do avivamento faz. E no dia da amputação, o médico foi lá e falou assim: nós não vamos mais amputar sua perna. Mas calma, calma, calma. Não termina bem, infelizmente. Não termina bem porque o diabo é sujo nessa história. E aquele garoto começou a se recuperar, incrível. Só Deus. Não havia perna, gente, não havia perna ali, havia um pedaço de alguma coisa ali, muito parecida com perna. Mas ele se animou, os médicos se animaram, olha, tem esperança, vamos reconstruir, vamos fazer enxerto, vamos fazer aquilo. De repente, vocês devem ter visto a notícia, o hospital pega fogo, na ala dele. Ele ficou com medo, ele falou: se eu tivesse feito a cirurgia, eu não estaria aqui, se eu tivesse feito a cirurgia, eu não ia morrer. E aí o diabo plantou a ideia da amputação na perna, na cabeça dele. Ele falou: eu quero ser amputado porque eu quero sair daqui. E ele acabou tendo a perna amputada. Tem uma batalha espiritual acontecendo aí, gente. Grave, tremenda. E que só aqueles que são casas de avivamento vão poder ir adiante. Não tenha dúvida disso, não. Não fique em cima do muro. Ou você é casa de avivamento e deixa Deus te usar para cumprir a obra dele, ou você não entendeu ainda o que significa tudo isso. Quer limpar a casa? É a hora? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Eu sei o quanto essa mensagem pode ter sido difícil para alguns irmãos aqui. Eu quero garantir a você que foi muito difícil para mim. Ler praticamente todo o livro de Ezequiel para tentar entender o que estava acontecendo. Mas se você está aqui hoje, eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer limpar a casa. O Senhor quer limpar a casa. Ele quer reconstruir. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer pôr sobre você um novo espírito. E aí sim, todos, sem exceção, seremos a casa do avivamento.